Entrevista.
O decreto do presidente da República de número 10.422/2020, publicado no Diário Oficial da União em julho de 2020, é o regulamento para o texto da Lei 14.020, antiga medida provisória 936, né, que trata da possibilidade de prorrogação para além dos prazos máximos estabelecidos na legislação, ou seja, 60 dias para suspensão e 90 dias para redução da jornada e salário do contrato do empregado. Mas é muito número, muita medida provisória, né? Muito aí vira medida provisória que vira lei, aí vai para o Diário Oficial, aí tem um decreto, ou seja, e a gente não entende absolutamente nada. Mas sobre esses e outros assuntos que a gente conversa com o gerente de recursos humanos da Recelba, o Mauro Francisco Rodrigues. Boa tarde, Mauro.
Oi, Glaucia, boa tarde. Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade.
Obrigado a você.
Obrigado aí aos ouvintes também da Rádio Nacional. É um prazer aí estar aí com vocês.
Obrigada a você por estar tentar explicar pra gente, né, que confusão toda é essa. Primeiro, o nome da empresa é Recelba, é isso mesmo?
Isso, Recelba, de alemão. Recelba Company, isso mesmo.
Ok, Mauro, a gente começou lá no início da pandemia com uma medida provisória de manutenção dos empregos, manutenção de renda, que possibilitava aos empregadores, né, as empresas, a suspenderem contrato de trabalho sem mandar o funcionário embora ou reduzir salário, desde que reduzisse carga horária e também tivesse uma estabilidade depois. Foi isso?
Exatamente. A medida provisória, ela surgiu, né, justamente para ninguém chegar numa situação extrema, né? Uhum. Isso pelo mercado que eu acompanhei, não só com relação a Hasselbach, mas com relação a outros colegas em outras empresas, realmente veio para apoiar num momento crítico, né? Onde o empregador, justamente diretamente com o empregado, teriam condições aí de manter os empregos e realmente trabalhar com essas possibilidades, que na ocasião seria ou suspender temporariamente pelo prazo máximo de 60 dias, né, ou a própria redução num prazo máximo de 90 dias, podendo ser aí com redução de carga horária e salário de 25%, 50% ou até 70%. Então, pela própria Recelba, que eu posso compartilhar, na realidade a gente utilizou pouquíssimas, né, situações com relação a isso, mas as situações pontuais que nós tivemos foi, assim, bastante eficaz, tanto para o empregador como para o próprio empregado, de entender, né, o momento, a necessidade, um momento, inclusive, que nunca ninguém imaginaria que estaria passando, né, por essa questão aí de pandemia, mas foi bastante válido. E aí começou-se a ter uma certa expectativa, bom, mas vai chegar uma hora que a medida provisória vai terminar, e como é que fica? Né? Então, todo mundo na expectativa, quando aí realmente acabou surgindo tanto a lei, na sequência o decreto, para sinalizar o que seria realmente possível, né, de estar estendendo, e de que forma que seria estendido isso, tanto no aspecto de suspensão, como no aspecto de redução. E aí foi mais um complemento, tanto para o empregador como para o empregado, né, de não ter um impacto aí no seu contrato de trabalho, se bem que, né, mesmo na medida provisória, quem estava participando dessa questão já teria o seu prazo de estabilidade. Então, a partir do momento que o seu contrato foi suspenso ou foi reduzido, ao término, o próprio colaborador, o funcionário da empresa, ele já teria uma certa estabilidade, não podendo ser desligado. Então, já é um amparo, né, pela própria legislação. Com a questão aí da possibilidade de estar postergando em função aí da legislação nova, do próprio decreto, etc., a possibilidade foi de estender isso, né, podendo chegar aí num prazo máximo aí de 120 dias, né, considerando aí tanto no aspecto de suspensão como de redução, e aí também dando um alívio aí para o próprio empresário, empregador, para não precisar chegar numa situação extrema, né? Então isso foi bem visto, foi visto com bons olhos aí no mercado, os colegas, os próprios funcionários, né? E a partir do momento que você opta por fazer um trabalho com base numa legislação, você fazendo correto, ganha todo mundo, né? Ganha o empresário, ganha os próprios colaboradores, né? O fato de você comunicar de forma correta, você dar subsídios para o colaborador, de explicar como que vai ser este processo, que tem que ser feita a formalização de um termo, né? Coletar assinatura, dar visibilidade para a classe sindical, né? Depois você fazer todo o processo de transmissão destas informações para o site do próprio governo, que é o empregador web, que vai gerar depois um complemento do pagamento da renda desse colaborador. Eu vejo isso como algo positivo e fácil de ser feito quando nós fazemos de forma correta, né? Então não tenho por que a gente ter esse tipo de preocupação.
Vocês têm acesso a dados, se muita gente se utilizou desse recurso, tanto da suspensão de trabalho quanto da redução de cargas e salário?
Então, na realidade, a gente fez um acompanhamento muito próximo, especificamente com relação à Retail Back, né? Como eu mesmo disse, a gente acabou não utilizando uma quantidade muito grande de necessidades de redução e de suspensão, mas a gente não acompanhou de perto, né, na realidade, outros casos, como você mesmo acabou perguntando. Mas, assim, a visibilidade que eu tenho em termos de mercado, acompanhando noticiário, matérias, etc., é que muitas empresas acabaram se utilizando desses recursos, foi um primeiro passo para justamente não precisar, né, utilizar uma atitude drástica, digamos assim, para poder fazer corte, né, na sua folha de pagamento. Então, assim, eu vejo de forma geral, independente de ter sido uma lei que tem a ver com o governo, enfim, independente disso, num primeiro momento foi visto com bons olhos e, assim, como qualquer coisa nova no início, realmente tiveram dificuldades, né? As empresas tiveram dificuldades com o próprio site do empregador web para poder transportar as informações, não tinham todas as informações necessárias no começo, mas depois, aos poucos, foram melhorando o próprio sistema, né? E os empregadores, né, enfim, as suas áreas aí de recursos humanos começaram a se sentir mais confortáveis em ter a propriedade na informação justamente para poder comunicar de forma correta os colaboradores. A comunicação, ela é essencial, né, e que seja realmente assertiva.
Mauro, e essa estabilidade, ela é uma estabilidade que ela pode ser indenizada? Por exemplo, eu suspendi o contrato de um funcionário e aí agora passaram os quatro meses, eu não tenho mais interesse em ficar com esse funcionário, eu posso demiti-lo desde que eu pague esses quatro meses que ele teria na prática de estabilidade? Isso é legal?
Sim, é legal. Na realidade, a estabilidade vem realmente para poder apoiar e dar um conforto maior para o colaborador, né? A gente parte do pressuposto que, se o empregador optou por conceder a suspensão ou a redução e ele tem a visibilidade de que vai gerar uma estabilidade para o colaborador, a tendência é que ele não faça o desligamento, porque ele vai ter que despender, né, uma quantia em função da indenização. Existe toda uma regra, né, específica com relação a isso. Agora, o empregador, ele tem total liberdade de repente, não querer mais dar a continuidade no contrato de trabalho com o colaborador, e aí sim, ele vai ter que cumprir o previsto na legislação, que é o pagamento dessa estabilidade durante todo esse período.
Certo. E uma outra coisa, aí passaram esses quatro meses, esse prazo, agora não se pode mais fazer isso. Quem já se utilizou desse recurso não pode, quem não utilizou também não pode mais utilizar, ou ainda por conta da gente estar nesse estado de calamidade pública, a gente ainda tem, o empresário ainda tem outros recursos para se utilizar?
Então, na realidade, o recurso ele ainda pode ser utilizado desde que não foi esgotado os prazos máximos, né? Então, quando nós falávamos lá na medida provisória 936, a suspensão eu podia fazer até 60 dias, né? Agora, com a questão da própria lei e do decreto, a gente pode estender isso para mais 60 dias, totalizando 120. Então, se eu me deparo com uma situação que lá no passado recente, eu utilizei 60 dias de suspensão e agora eu quero utilizar uma redução, eu posso atingir o máximo de 120 dias, independente de ser suspensão ou redução. Eu posso ter utilizado os dois tipos de contratos, né? Sendo que o permitido é totalizar 120. Então, se dentro da minha organização eu tive casos que eu já fiz reduções direto para o prazo de 90 dias, ou foi de forma segregada, né? Primeiro foi 30, depois mais 30, depois mais 30. Sabendo da legislação que foi promulgada agora recente, eu sei que eu tenho mais espaço para 30 dias. 90 no passado, mais esses 30, totalizam 120. Então, isso, esse total de 120, pensando aí no empregador e no próprio empregado, eu posso estar me utilizando desse recurso até o final do ano, que é o que a gente, que é o que se entende, né, em termos de prazo para que a pandemia realmente seja estancada, né, lembrando que, né, pode acontecer de repente ser prorrogado essa questão aí do mês de dezembro de 2020. Seria muito bom, né, por um lado, que realmente tudo fosse cessado, que a gente não tivesse mais essa questão da pandemia, né, mas a gente sabe que não é uma coisa que depende realmente da gente.
Então, assim, só para a gente deixar bem claro para o nosso ouvinte que já passou por 120 dias, seja de suspensão, digamos que ele teve redução de salário 120 dias. O patrão não pode chegar para ele, o empregador não pode chegar para ele agora e falar, não, agora a gente vai entrar em suspensão de contrato. Não existe essa possibilidade.
Não existe, Glaucio. Não existe.
E quem suspendeu também por 120 dias não pode fazer redução de salário.
Não pode. Eu posso, de repente, me usufruir do prazo máximo de 120 dias se eu utilizei um dos dois recursos, ou os dois recursos, sendo que eu tenho um saldo para poder completar 120. Né? Então, se eu fiz 60 dias de suspensão e eu quero utilizar o prazo máximo de 120, eu vejo qual é essa diferença e posso fazê-la de forma direta, né? Ou de forma proporcional, sendo que o mínimo seriam 10 dias. Então, sei lá, eu fiz 90 dias, eu quero suspender ou reduzir por mais 10. Posso? Pode, né? Ah, mas eu quero fazer direto para mais 30. Posso? Pode. Lembrando que o prazo máximo é de 120.
Mauro, a gente está acompanhando as notícias, né, sobre o desemprego aqui no Brasil, apesar de todas as medidas, que está num patamar bastante elevado. Será que a gente ainda tem a possibilidade de que o governo venha com outra medida provisória para poder tentar manter esses empregos que ainda estão vingando? Será que legalmente isso pode acontecer?
Eu acho que legalmente sim, né? Quando se trata de medida provisória, sim. Eu acho que vai depender muito também da própria classe dos empresários, né? De mostrar aí para o governo as suas respectivas realidades. Eu acho que isso vai muito do segmento também de cada uma dessas empresas. Se eu sinalizar para você o nosso segmento, que é prestação de serviços, né, empresarial voltado para a consultoria, algumas pessoas acabam até perguntando, nossa, mas para vocês está tudo bem, está caminhando tudo legal. Por incrível que pareça, nesse período aí de quarentena, nós estamos já há mais de 4 meses, todos os colaboradores trabalhando em home office, todo mundo entregando o seu trabalho. Nós temos profissionais que trabalham diretamente na área corporativa da companhia, fazendo todo o back-office, centro de serviços compartilhados, e temos muitos funcionários que ficam alocados dentro de grandes clientes, né? E todos em home office. E nesse meio tempo nós fizemos contratações, não fizemos desligamentos, né? Fizemos contratações de aprendizes, estamos lançando o nosso programa de estágio. Então, assim, para nós, apesar de ser um momento difícil, diferente, a gente teve que se readequar, né, para essa realidade, e mesmo assim a gente está sendo feliz no bom sentido, né? No sentido de dar ajuda, de acolher o colaborador, de trazer e continuar dando resultado para a companhia, para os clientes, etc. e tal. Mas, se eu me deparo com outro segmento, né, por exemplo, pego o segmento industrial, né, de conhecimento que muitas indústrias que operavam, por exemplo, em 3 turnos, tiveram que se reduzir, né? Cancelaram um turno, estão trabalhando somente em 2 turnos, o terceiro turno foi cancelado, utilizou-se do recurso para poder inserir grande parte dos colaboradores em suspensão ou redução, e aí pensando nesse meio tempo, o que eu vou fazer, né, quando terminar o prazo. Então, assim, eu acho que existe uma classe forte de empresários que tem total condições, né, de demonstrar isso para o governo, a fim de demonstrar, olha, eu não quero correr o risco, né, de ter que dispensar o meu grupo de colaboradores, Então, o que você pode me apoiar, né, em termos de troca? Eu acho que essa possibilidade existe sim, Glaucio.
É, agora é só aguardando mesmo, né, Mauro? Um dia de cada vez, né? E torcer para que melhore, né? Para que essa não só a pandemia, né, passe de uma vez, mas que toda a economia volte a funcionar da melhor maneira possível, né, para que as pessoas possam voltar para os seus empregos. Mais de 13 milhões de pessoas desempregadas é um número realmente muito alto, né?
Muito alto, e parece que essa cifra nunca muda, né, Glaucia, na realidade, infelizmente. Concordo com você, né? Acho que assim, a gente tem que ser bastante otimista em acreditar que as coisas realmente vão melhorar, né? Nesse período, assim, muitos sofrimentos aconteceram por conta de pessoas, vidas, né, que se foram, né? Então acho que fica aí um aprendizado para todo mundo, que eu não sei se é uma cultura nossa, né, do brasileiro, que às vezes não leva as coisas muito a sério, mas eu sou testemunha, né, dessa situação. Eu peguei Covid, né, eu fiquei internado 17 dias.
Nossa.
E tive todos os sintomas que vocês possam imaginar, foi horrível, né, então não foi brincadeira. Então a gente renasce novamente, né, e tem que se cuidar, não tem jeito, né? E olha que eu estava me cuidando literalmente, né? Mas acabou acontecendo. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência, continue se cuidando. Para algumas pessoas é realmente difícil, mas eu não consigo trabalhar de casa, né? Eu tenho que realmente ir até o local de trabalho, meu trabalho é presencial. Ok, mas o empregador, a grande maioria dos empregadores estão dando todas essas condições, os EPIs, a questão de transporte, o cuidado, alimentação. Então, eu acho que grande parte do mundo empresarial tá tendo essa atenção, criaram os seus protocolos, todo mundo seguindo os seus protocolos, utilizando materiais de apoio aí com os próprios colaboradores. Então, assim, eu acho que faz parte do meu perfil. Enquanto o RH, eu tenho que ser extremamente otimista, eu tenho que olhar, né, ter o olho no olho do colaborador, sentir o olhar dele brilhando para que continue engajado aí com o trabalho na companhia, mas... eu sei que não é fácil para todo mundo, mas não é impossível, né, Glaucia? É possível.
Não. E essa questão do home office, eu li em algum lugar também que várias empresas conseguiram também reduzir seus gastos, né, por conta do trabalhador de casa, né, deixou de gastar uma grana que, enfim, se o trabalhador estivesse lá, seria muito maior. Só uma curiosidade, Mauro, você tem quantos anos?
Eu tenho 51 anos, Glaucio.
Ou seja, não está no grupo de risco, né? Então, é mais um motivo para que as pessoas vejam que Covid pode acontecer com qualquer um de nós, né? Ninguém está livre. A gente precisa...
Não, ninguém está livre. Não. É verdade.
A gente precisa usar máscara, a gente precisa se cuidar, a gente precisa fazer a higiene pessoal, a gente precisa manter o distanciamento social. A gente entrevista vários médicos aqui, sabe, Mauro? E todos eles falam a mesma coisa. Você tem que trabalhar presencialmente, você não pode deixar de trabalhar. Então, você tem que trabalhar, né? Mas você pode deixar de ir naquela praia lotada, você pode deixar de ir naquela casa de show que está infringindo as normas do jogo, né? E que estão fazendo show, e que está todo mundo entupido, né, trancado dentro de um ambiente fechado e sem usar máscara. A gente tem essa possibilidade de fazer escolhas na vida, né? Trabalhar, deixar de trabalhar a gente não pode, a gente precisa comer, a gente precisa sustentar a família, mas deixar de ir ao show nesse momento, a gente pode deixar, né? Então, assim, a gente sabe que o músico precisa do trabalho, a gente sabe que o garçom precisa trabalhar, a gente sabe disso tudo, mas quanto mais tempo a gente ficar deixando de ver essas coisas, né, que a pandemia ainda continua, pior vai ser, né? Mais tempo essas pessoas vão ficar sem trabalhar, mais tempo a gente vai ter problema, né? Enfim.
Com certeza, concordo plenamente.
Mauro, mais alguma coisa que a gente precise dizer, acrescentar em relação a essa questão trabalhista? Quem tiver problema com algum empregador também tem que ficar atento, também tem que procurar o seu sindicato de classe ou um advogado trabalhista ou a justiça gratuita, certo?
É o que costuma acontecer quando você não se depara com um bom empregador, né? Eu costumo falar assim, que o combinado não sai caro para ninguém, né? Se você faz as coisas de forma correta, segue a legislação, não tem porque você se deparar com um colaborador insatisfeito, com dúvida, etc e tal. Mas o empregado tem total liberdade de procurar o que, como dizem, né, procurar os seus direitos, né, e é justo, né, e com certeza os sindicatos de classes aí estão bem antenados com relação a tudo que está acontecendo, os advogados também, que são profissionais liberais, mas acho que o importante é primeiro você realmente buscar a informação dentro de casa, né, dentro da própria empresa, procurar as suas áreas aí de recursos humanos, para sanar qualquer tipo de dúvida, os próprios gestores, os colaboradores também, e ficarem atentos, acompanharem o seu programa. É uma oportunidade, né, para as pessoas poderem estar inteiradas aí do que está acontecendo, porque dúvida sempre vai ter, né? Às vezes é a dúvida num único item, né? Às vezes é a dúvida, é uma dúvida com relação à legislação como um todo. Então, acho que o importante é a gente estar sempre atento à questão de conhecimento, porque tem acreditado, né, que conhecimento ninguém tira da gente, né? Então, eu acho isso extremamente importante aí para toda a população, independente de idade, grau de instrução, enfim, classe social, etc.
Mauro, muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pelo bate-papo, uma boa tarde para você, bom final de semana e até uma próxima. E vamos torcer para que tudo isso passe, que você fique bem, viu?
Muito obrigado, um abraço para todos os ouvintes e para toda a sua equipe, Glaucia. Um
abraço. Obrigada, Mauro, boa tarde.